UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas e 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na 104,5 FM. E imagine um mundo sem conflitos, completamente estável, onde a ordem impera e a tecnologia atingiu parâmetros refinadíssimos a ponto de alterar profundamente a sociedade. No admirável mundo novo do escritor, escrito por Huxley, o prazer é estimulado ao máximo e as famílias não existem. Bebês não mais nascem de mães, mas de incubadoras artificiais e desde o nascimento se define a qual classe ele vai pertencer. A ordem prevalece porque as populações são completamente controladas pelo sistema. Aldous Huxley escreveu a obra em 1932 e hoje, 85 anos depois, ela continua sendo publicada pelo mundo inteiro. Para conversarmos um pouco sobre o que permaneceu de Admirável Mundo Novo, vamos conversar com o professor de literatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Evanir Pavlovski. Bom dia, Evanir, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada pela sua participação. Prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Prazer é meu. Eu que agradeço o convite.
Maravilha. Evanir, em 1999, a Modern Library classificou o Admirável Mundo Novo quinto em sua lista dos 100 melhores romances de língua inglesa do século XX. A gente pode considerar o Admirável Mundo Novo como um clássico da literatura mundial? Se sim, por quê?
Eu creio que sim, né? Por diversas razões, mas as principais, no meu ponto de vista, seria o fato de que o Admirável Mundo Novo representa a formalização de um novo gênero, né, que deriva das utopias tradicionais e que se convencionou chamar de gênero distópico, né, ou as chamadas distopias, né, que juntamente com Nós, de Eugene Zamiatin, um russo, texto de 1921, e o George Orwell, né, com 1984, formariam essa tríade da primeira metade do século XX e que caracterizariam o que nós chamamos de literatura distópica. E, além disso, todo o grau de inovação do texto em termos de uma renovação do gênero da ficção científica e antecipação de vários elementos, né, que ainda são notados e discutidos e problematizados na contemporaneidade, né, como a sexualidade, a questão do controle estatal, né, e a própria, né, da manipulação genética, né, eugenia.
Uhum. Você mencionou aí as literaturas distópicas, né? Quais as características desse gênero?
Bom,
principalmente presentes na obra, no Admirável Mundo Novo.
Sim. Bom, a literatura utópica, né, as utopias, como gênero literário, elas retornam para o século XVI, né? A primeira obra teria sido A Utopia, do Thomas More, que é de 1516. E nesse gênero figurava-se, então, uma sociedade considerada perfeita, né? O problema é que a perfeição social, né, a sociedade perfeita, ela é sempre uma visão particular que era do autor, né, a partir do seu contexto de época, e justamente para fazer um contraste com os problemas da época. O que os críticos da utopia vão percebendo é que para a sociedade ser perfeita, normalmente você tem um estado controlador, né, um estado que já se aproxima do que nós depois chamaremos de totalitarismo. Então, os autores distópicos, eles vão pegar esses aspectos totalitários, né, ou ditatoriais das utopias tradicionais, das chamadas sociedades perfeitas, e trazer para um processo de radicalização, né? Então, eles demonstram como a realização de uma utopia redundaria num estado totalitário, né? E é basicamente o que nós temos no Admirável Mundo Novo, né? Você tem ali a concretização de uma utopia capitalista, né? O Admirável Mundo Novo é a realização de uma utopia capitalista, em que, como você mencionou antes, né, não há miséria, não há fome, não há uma série de iniquidades da sociedade real. No entanto, também não há liberdade, né, não há identidade, não há autonomia e há um rígido controle estatal. Então, a realização da utopia, de certa forma, né, acaba se condensando, acaba redundando, né, na formação de uma distopia, que seria essa espécie de pesadelo, né, ao invés de um sonho de sociedade perfeita.
Certo. Agora, Evanir, o que o autor queria criticar construindo esse universo?
Bom, o Huxley, ele tinha uma característica como autor, né, que a gente poderia chamar de um romântico anticapitalista tardio, né? Então, no século XIX se fomenta, né, esse grande ideal do progresso constante das sociedades, já num período de consolidação do capitalismo. E já na segunda metade do século XIX, vários autores vão criticar esse processo, através da literatura, né? Desde Fernando Tonier até podemos chegar ao Oscar Wilde. E o Huxley é um herdeiro dessa tendência, né? Então, ao criticar, ao figurar nessa sociedade distópica baseada no capitalismo, ele está criticando aspectos como o racionalismo exacerbado, né? A ideia de uma sociedade totalmente baseada no consumo, né? Uma sociedade também na qual a sexualidade ela também se torna um instrumento de controle, né? E a própria noção de o quanto as pessoas estariam dispostas a abdicar da sua liberdade individual em nome de uma sociedade potencialmente estável e equilibrada.
Uhum. Essa fantasia pode se tornar realidade em algum nível, você acha, Evanir?
Olha, eu imagino que sempre que há momentos de crise, né, as pessoas acabam recorrendo e procurando, né, um Estado mais centralizador para que resolva esses problemas, né, sejam econômicos, sejam sociais. E volta e meia a gente nota tendências, né, principalmente o que a gente percebe hoje de movimentos de uma ultradireita, né, que tenderiam, né, a esse processo de um fechamento estatal, de um controle estatal mais exacerbado, né, e na visão do Huxley, inclusive ele tem um termo para isso, né, ele chama de vontade de ordem, né, que seria esse desejo de que o Estado assumisse um papel mais intervencionista e possibilitasse então para as pessoas um nível de vida melhor, apesar disso, né, acabar resultando numa perda de direitos civis.
Entendi. Muito bem, são 9h22. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Estamos conversando aí sobre os 85 anos da publicação de Admirável Mundo Novo com o professor de literatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Evanir Pavlovski. O Evanir, o que, que o Huxley intenciona quando cria uma realidade tão distorcida? Ele tenta fazer um alerta às possibilidades perigosas que a humanidade pode caminhar?
Ah, com certeza. Esse processo da literatura utópica e, no caso, também a distópica, ele é sempre de espelhamento, né? Então, ao mesmo tempo em que ele está figurando, né, representando uma sociedade futura, em grande medida ele está falando do presente. Uhum. Né? Ou seja, ele está pegando aspectos do contemporâneo, né, do momento ali da década de 30, e projetando num radicalismo futuro ali, né, para o ano 2000, ali para o século 26, né, que seria o período da obra. Né. E aí, claro, alertando para algumas coisas que, na opinião dele, né, na visão dele como autor, seriam potencialmente perigosas, né, na sua aplicação social, como, por exemplo, a ciência. Né, o Huxley tinha uma visão muito cautelosa com o cientificismo. Ele acreditava que o potencial científico tanto pode criar sonhos como pesadelos, e dentro do aspecto científico, a própria ideia da eugenia, né? Essa ideia da modificação de raça, da manipulação genética, né? na reprodução humana, para uma noção de uma raça superior, né? Para a criação de uma raça progressivamente melhor, né? E que depois a gente vai ver representado, por exemplo, no processo do nazismo, né, ou seja, no movimento nazista, e até em outros movimentos que a gente percebe ao longo do século XX.
Pegando esse gancho do nazismo, Huxley escreveu Admirável Mundo Novo em 1932, ali naquele período conturbado entre guerras. Tem alguma relação de contexto entre o que o autor escreveu, naquele contexto, aquela realidade, entre o que ele escreveu e a obra, aquele momento que ele vivia?
Eu creio que as referências mais diretas do Huxley vão estar ainda relacionadas com a Primeira Guerra, né? E com a crise que vai ter abatido, né, primeiro os Estados Unidos em 1929 e depois a Inglaterra já em 1931, e que trazia, né, na visão dele também, esse aspecto de vontade de ordem, né, das pessoas buscarem, então, num governo mais centralizador, a perspectiva de uma melhoria das condições de vida. O que também, né, é interessante apontar é que depois o Huxley escreve, né, um texto chamado Regresso, Admirável Mundo Novo, que daí já é da década de 50, e que aí ele fala sobre algumas questões que ocorreram, né, da década de 30 até o momento dessa segunda obra, e que ele confessa que não teria previsto. Né? Duas delas seriam os grandes movimentos totalitários, como o nazismo, o fascismo, e também a bomba atômica. Certo. Então ele faz posteriormente uma revisão da própria obra e assume que determinadas coisas ele não teria tido possibilidade de prever.
Evanir, você percebe o Aldous Huxley como um pessimista em relação à humanidade?
Eu creio que essa é uma questão bem complicada, porque assim, se o escritor, né, e aí eu penso na literatura de uma forma geral, se o escritor se caracterizasse inteiramente, né, essencialmente como um pessimista, a própria escrita da obra perderia sentido, né? Ou seja, se eu acredito que não há solução para os problemas da humanidade, então por que eu me disporia a escrever um texto justamente expondo esses problemas e discutindo esses problemas?
Uhum.
Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ele, dentro da sua crítica, né, ele via, sim, possibilidades, né, de melhoria, mas que essas possibilidades elas demandariam, né, toda uma reestruturação, não só política e social, mas também ideológica, né, da forma como os próprios seres humanos enxergam relações entre si e também as suas relações com a natureza. Né. O Huxley, poderíamos dizer que ele teria sido um dos primeiros autores a realmente embandeirar a questão ecológica. Ele uhum. fala de uma necessidade de um retorno à natureza, de um respeito à natureza, de um controle populacional. Né? Então, ele via, sim, possibilidades. Né? É até interessante notar que em 1961 ele escreve uma utopia considerada positiva, que se chama Ilha, uhum. né? E que seria, então, uma utopia, uma sociedade possível e que fosse uma sociedade mais equilibrada, e para isso ele se baseia muito na cultura oriental. Né? E, assim, em suma, eu acredito que ele era bastante crítico, ele via possibilidades de mudança, mas que essas possibilidades demandariam assim, um esforço bastante grande de toda a coletividade.
Correto. Evanir, para a gente encerrar o nosso papo, 85 anos depois de sua publicação, a obra continua atual, fazendo sentido, o que Huxley publicou, as críticas que ele faz em 1932. Quão distante a gente está do admirável mundo novo do Huxley?
Eu creio que várias questões que ele levanta ainda são extremamente presentes.
Uhum.
Né? A noção, só para citar algumas, né? Uhum. Por exemplo, a noção da sexualidade, né? E ele já discute na obra, né, que a passagem de um processo de interdito, ou seja, né, da proibição, da processo de estigmatização da sexualidade, etc., da passagem para uma liberalização sexual total redundaria num mecanismo de controle muito semelhante, ou seja, você direcionaria as pessoas para um processo de alienação no qual o sexo orienta totalmente a vida das pessoas, tomando lugar de outros pensamentos, outras reflexões que seriam também importantes. Né? Ou seja, não é uma questão de ser moralista, mas é notar que tanto um quanto o outro, tanto interdito quanto liberalização, formam sim diferentes mecanismos de controle, mas ainda assim mecanismos de controle. Né? A questão da ciência, né? Ou seja, como claro, né, com uma contextualização para a nossa contemporaneidade, mas como a questão ética da ciência ainda é muito discutível. Né? Como aquilo que, né, conversamos anteriormente, como a gente nota ainda movimentos e fluxos, né, do que ele chamou de vontade de ordem, ou seja, as pessoas se mostrando dispostas a abdicar de uma grande parte da sua liberdade em nome de uma sociedade supostamente melhor.
Uhum.
Né? E além disso, acho que também uma questão aí dentro do próprio gênero literário, né, que a gente nota contemporaneamente, de um número muito grande, né, de, obviamente, textos literários, mas grande parte deles adaptados para o cinema, de distopias. Né, que vão, e de uma nova forma de distopia, que vai ser chamada de distopia redentora, mas que vão desde Jogos Vorazes até A Dor de Memórias, etc., uhum. e que está em voga muito grande. Né, e isso também traz, né, novamente, as obras distópicas do início do século, novamente para um debate, né, porque, no final dos contos, eles seriam, né, a raiz, né, seriam ali a fonte dessas discussões que hoje ainda estão bastante em voga nessas adaptações, né, nessas atualizações do gênero distópico.
Com certeza. Vale a leitura, então, de Admirável Mundo Novo, né, Evanir?
Com certeza, eu acho que vale muito a pena, é uma obra muito leve, apesar de ser trazer questões bastante problemáticas, né, trazer uhum. questões bastante profundas, mas com certeza vale muito a leitura.
Com certeza. Evanir Pavlovski, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação especial aqui no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre aí na sua trajetória acadêmica. Lembrando a você que os nossos microfones estão sempre abertos para suas novidades, tá bom?
Foi um prazer, muito obrigado pelo convite novamente.
Valeu, um abraço, Evanir, tchau, tchau.
Um abraço, tchau.
Muito bem, que papo bom, né? Conversamos com o pesquisador e professor de literatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Evanir Pavlovski, sobre Admirável Mundo Novo. A obra de Aldous Huxley celebra neste ano 85 anos de sua primeira publicação. Para marcar a data, a editora Globo, que publica o livro no Brasil, lançou uma edição comemorativa publicada pelo selo Biblioteca Azul. Você pode encontrá-la no site globolivros.globo.com. globolivros.globo.com, tá bom?
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.